Doutor Gustavo, estava falando aqui porque tem aí uma agenda estabelecida pelo Congresso para esse primeiro semestre, e entre os pontos que estão para serem discutidos está esse, da mudança no Código de Trânsito, e que pode elevar o limite de pontuação de 20 para 40 no caso dos motoristas. O que o senhor acha disso, doutor Gustavo, dessa pontuação, dessa mudança nas regras?
Cacá, a primeira coisa é sempre bom a gente lembrar o seguinte, né, que existe um princípio constitucionalmente assegurado, né, talvez seja um dos princípios de mais caros, mais importantes para um povo civilizado, que é o princípio da isonomia, né, e da igualdade, como alguns querem. E esse princípio não é tratar todo mundo igual, não. É tratar os iguais, os diferentes, tratar desigualmente os desiguais de acordo com suas desigualdades, né. Então você tem que avaliar caso a caso para saber o seguinte: aonde é que eu posso dar um tratamento especial para um determinado grupo para restabelecer ou para estabelecer um certo equilíbrio desse grupo com outro grupo semelhante que convive no mesmo ambiente. Né? Então, por exemplo, a gente está vendo aí essa questão dessa discussão em relação ao Código de Trânsito. Avaliar se aumentar o número, né, aumentar os pontos na carteira de motorista, né, aumentar, por exemplo, o número de pontos para que essa carteira seja suspensa, é bom ou é ruim, não pode ficar só na discussão de se é politicamente correto, se é politicamente incorreto, se eu concordo ou se eu discordo. Né? Isso tem que ter bases e dados estatísticos para dizer o seguinte: olha, se eu aumentar, eu vou estar estimulando a infração; se eu, na verdade, aumentar, eu vou estar aumentando a tolerância, a perspectiva de reeducação. Então, isso é uma discussão que tem que ser muito profunda, muito bem feita, porque isso afeta o cotidiano de todos nós. Né? O que eu posso dizer, Cacá, em primeiro momento, é que a mim me parece que isentar os profissionais que trabalham no trânsito dessa pontuação das infrações, me parece que isso é inconstitucional. Né? Eu digo isentar, Cacá, eu não digo você dar um tratamento diferenciado.
Uhum.
Então, como é que seria um tratamento diferenciado? Não sei, poderia ser, por exemplo, as infrações que são próprias, né, do uso comum do bem público, que a rua, as estradas, são usos de bem público. Tá? Eu não uso diferente do motorista de táxi. O motorista de táxi, o motorista do ônibus, ele usa tanto quanto eu, no momento que ele está ao volante do seu veículo, quanto eu uso todo o volante do meu. Então, determinadas regras, determinadas infrações, elas têm que ser comuns a todo mundo. Acesso à velocidade, vamos dizer, conversão proibida, estacionar em lugar proibido, esse tipo de coisa vale tanto para mim quanto tem que valer para o taxista. Agora, outros delitos que podem ser mais comuns em quem anda mais de carro, talvez esses para os profissionais deveriam ser revistos no que diz respeito a uma tolerância maior. É pelo menos a primeira impressão que eu tenho.
Doutor Gustavo, vamos comparar isso com aquilo que acontece na cobrança de impostos dos veículos. Ou seja, as pessoas, se eu for comprar um carro, o senhor vai comprar um carro, eu não, porque ninguém cometeria essa maluquice, mas se o senhor vai comprar um carro, a Letícia vai comprar um carro, é submetido a uma taxação, que é aquela taxação normal, para todas as pessoas. Já quando, por exemplo, um motorista de táxi vai comprar o carro, ele tem aí um abatimento nos impostos, porque aquilo, aquele veículo, é um objeto de... é um objeto profissional dele, é um objeto de sobrevivência para ele. Eu estou falando isso porque eu me deparei com essa situação quando eu comecei a pensar e inclusive discutir isso informalmente com motoristas de aplicativo, com taxistas. Foi porque motorista de aplicativo falou: rapaz, eu estou tendo que recorrer porque eu cometi uma bobagem qualquer. Ele estava na limitação da pontuação dele lá, mas cometeu uma infração aparentemente leve, eu não vou me lembrar aqui qual foi. E por conta disso, ele estava quase perdendo a carteira dele. E se isso acontecesse, ele, que antes era taxista e agora é motorista de aplicativo, ele ficaria sem ganho, ele ficaria sem sobreviver daquela atividade por um período aí de 6 meses. Lógico que se a pessoa acaba cometendo infrações no trânsito, ela tem de pagar em algum momento por conta disso. Mas algum tipo, e o que eu estou defendendo aqui, é que a gente discuta o tema, ou seja, que o tema ele seja colocado. Se eventualmente lá na frente o Congresso chegar à conclusão que não tem jeito, que tem que ser uma regra geral para todo mundo mesmo, tudo bem que se toque o barco dessa forma. Mas o que eu estava falando é que, como o Congresso vai, nesse primeiro semestre, muito provavelmente discutir o tema, que é o momento também de a sociedade começar a colocar esse tema em debate para a gente chegar lá, os deputados e senadores.
Uma solução, pelo menos uma hipótese, uma seria o seguinte: existem infrações do trânsito que comprometem a segurança do trânsito. Existem outras infrações de trânsito que comprometem tão somente o fluxo do trânsito, o vai e vem das pessoas, a organização da cidade. Então, assim, se você der um tratamento diferenciado a essas infrações, por exemplo, ora, alta velocidade, dirigir embriagado, vamos dizer assim, fazer conversão proibida, andar na contramão, essas infrações, em tese, isso é uma perspectiva minha, né? um pensamento meu. Essas infrações, elas alcançariam todo mundo indistintamente. Porque o motorista de táxi que anda em alta velocidade embriagado, ele é tão risco quanto eu se andar em alta velocidade embriagado. O risco é o mesmo, a perspectiva de causar um acidente, causar uma morte ou um ferimento grave em alguém é o mesmo. Então eu não posso ter um tratamento diferente do que tem um motorista de táxi. Agora, as outras infrações, aquelas que não comprometem a segurança do trânsito, só comprometem, na verdade, a malha viária, a fluidez do trânsito, essas, por exemplo, não deveriam, poderiam não ser, não é que não deveriam, poderiam não ser sancionadas com pontuação, então somente com multas progressivas.
Certo, né? Certo.
Então, aí você teria como você fazer um discrimen, inclusive para todo mundo. Quer dizer, se eu estacionei em um lugar proibido, vou pagar R$100 da primeira vez, R$200 na segunda, R$400 na terceira, R$800. Uma hora eu vou ter que parar, vou ter que olhar a placa, vou ter que parar de me arriscar em estacionar em lugar errado. Né? Porque a grande coisa, Cacá, as pessoas cometem essas infrações, às vezes, achando que não vão ser punidas. Esse é o grande problema. Não, o cara do trânsito vai passar aqui nessa hora, então eu vou deixar o carro aqui sem pagar estacionamento, vou parar aqui porque em fila dupla, porque ele não vai ter um guarda de trânsito nesse momento. Então esse é o grande móvel das infrações. Porque senão, Cacá, você faria a mesma coisa que eu, Gustavo, se pegar um saco de lixo que eu uso da minha casa, né, e colocar na frente da minha residência, num local, numa hora que não é para recolher lixo, eu posso ser multado pela prefeitura. Sim, mas e o restaurante que consome muito mais, produz muito mais lixo? Ele deveria ter um tratamento diferenciado, ou seja, o restaurante não poderia ser penado, então ele poderia colocar muito mais lixo que eu sem ser penalizado. Esse raciocínio valeria para isso também.
Certo. Bom, de qualquer forma...
Então, uma discussão realmente, como você falou, muito rica, muito importante e muito, 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 muito bacana de se ter numa sociedade.
É. Eu acho que a ideia foi justamente a gente suscitar a discussão para a gente tentar chegar lá na frente com algo que seja benéfico para todo mundo. É isso, né?
Com certeza.
Muito obrigado, doutor Gustavo.
Um abraço, Cacá. Um abraço, Letícia. Um abraço a toda a família Bandeirantes.
Abraço, doutor Gustavo.